Bom
Bom dia.
dia, Kioro. Obrigado por mais uma participação aqui no Manhã RBA Litoral.
Seja bem-vindo.
Bom dia, vou começar pela Tânia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham na RBA Litoral. Um prazer estar aqui de novo com vocês, viu?
Que bom. Doutor Chioro, começamos hoje o nosso jornal falando do decreto do presidente Bolsonaro que pode abrir aí um caminho para a privatização do SUS, né? A gente gostaria da sua avaliação e lembrando que na coluna da Folha, o Leonardo Sakamoto, ele colocou, fez até uma relação com o incêndio que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, no Hospital Bom Sucesso, que é um hospital federal. E aí ele coloca que tanto esse decreto como o que aconteceu ontem, que já era uma tragédia anunciada, né, que faz parte aí de um projeto de desmonte, um projeto de país com esse governo. O senhor concorda?
É, totalmente. O Bolsonaro, no discurso de posse dele, enunciou de maneira muito explícita: eu vou destruir tudo, vou desmontar todas as coisas que foram feitas, no período de reconstrução democrática do país. E o que nós estamos observando em todas as dimensões da vida, né, todas as dimensões da vida, é a expressão de um governo, uma máquina de produção ou de reprodução de interesses privados, de grupos, né, atuando em todas essas dimensões, sob o discurso que é exaustivamente, exaustivamente, claro que com ecos de oposição, como por exemplo a RBA faz, mas que é reproduzido na mídia, de que a culpa é do Estado, é do tamanho do Estado, é do servidor público, e eu aproveito aqui a oportunidade para para saudar, manifestar o meu profundo respeito a todos os servidores públicos que são apontados como a raiz do problema, né? E o fato mais pitoresco, mais tragicômico, é que, mais uma vez, o Ministério da Saúde é pego de calças curtas, né? Alguns parlamentares, como foi o caso do deputado Alexandre Padilha, da deputada Jandira Fegali, né, preocupados com a publicação do decreto que abre o espaço para a privatização, não apenas do investimento privado na construção das unidades, mas na operação da atenção primária, que é uma atividade típica do Estado, eu já explico um pouco melhor isso. Mas quando foram questionar o secretário nacional de atenção primária e saúde, né, portanto, o vice-ministro para a área de atenção básica do Ministério da Saúde, ele disse que estava sabendo agora, naquele momento, pelos deputados, né, dessa medida que tinha sido liderada pelo Ministério da Economia, pelo Paulo Guedes, né, e que eles não tinham não só nenhuma conhecimento, como não concordavam. Ou seja, nem os responsáveis pela área no governo Bolsonaro conseguem entender do que se trata. Vejam, em particular, porque nós estamos num momento, em qualquer circunstância seria extremamente grave, mas no momento em que a resposta do país para a pandemia de Covid passa fundamentalmente pelas unidades de atenção básica à saúde, pelas equipes de saúde da família, pela atenção primária, não apenas na identificação, na orientação segura dos novos casos, até porque 85% dos casos de Covid são leves, são assintomáticos, né? Mas também porque a base para o processo de imunização, de vacinação, quando enfim nós tivermos uma vacina disponível, que nós infelizmente ainda não temos, ainda que são bastante promissoras as iniciativas em curso, mas quem vai organizar em todo o país, em mais de 50 mil unidades básicas, que estão sob gestão das prefeituras e não do governo federal, isso é incrível, né? Porque também é um desconhecimento, é um desrespeito ao pacto interfederativo. Veja, o Ministério da Saúde, o governo federal, não administra nenhuma unidade básica em todo o país. Não é uma, não é duas. No caso dos hospitais, o Ministério ainda mantém 9 hospitais no Rio de Janeiro. Entre eles, o Hospital Geral de Bom Sucesso, que pegou fogo ontem, dramaticamente. Um hospital importantíssimo na dinâmica de cuidados da população do Rio de Janeiro, que simplesmente pegou fogo, matando já 3 pacientes. Inadmissível. Mas veja, no caso específico, o Ministério, o governo federal, abre um processo de privatização porque não é seu. Deixa eu ser mais claro com o que eu estou dizendo. Você imagina o seguinte, o prefeito de Santos, e acho que é fundamental que ele se manifeste, aliás, que todos os candidatos e candidatas se manifestem, né, claramente demarque oposição a esse projeto, eles são, as unidades básicas de saúde pertencem às prefeituras, às 5.570 prefeituras. Inclusive, também não pertencem aos governos estaduais. Todas as unidades básicas são operadas, pertencem, são prédios, são equipamentos públicos, são servidores municipais, são funcionários públicos, e ainda onde há organizações sociais, por exemplo, funcionando, são contratos estabelecidos entre as prefeituras e o governo federal. Aí a União vai lá e diz o seguinte, ó, estou abrindo um chamamento, estou chamando os estudos para que a iniciativa privada passe a operar a atenção básica. Vocês sabem quantos por cento do gasto com atenção básica o governo federal entra? Menos de 20%. Quem paga essa conta são as prefeituras. Então, é uma provocação tão desmedida, é uma mensagem tão desqualificada para o próprio mercado, que é a característica desse governo irresponsável. Não há como chamar. É um bando de paspalhão, a começar pelo presidente da República, pelo seu ministro da Economia, pelo seu general, que não sabe de nada da saúde, né, e aceita ser o tempo inteiro massacrado, desrespeitado, técnico e politicamente, e que brincam com a opinião pública, brincam, ou seja, é uma proposta, eu vou dar 2 exemplos. A Prefeitura de São Paulo, na gestão do Serra, tentou fazer isso e não conseguiu. Na gestão do PSDB, na Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura, que era dona das unidades básicas, até, também tentou fazer. E no caso da Prefeitura de São Paulo, o óbice veio dos órgãos de controle, que entenderam que a atenção básica era um papel do Estado, da Prefeitura, e não podia ser delegada para os serviços privados, para os interesses privados, ainda mais para a exploração econômica. No caso específico de Belo Horizonte, foi mais grave, porque, inclusive, não houve interesse do mercado. Né? Depois eu posso explicar por quê. Viu, Rodrigo?
Doutor Chioro, é super importante essa exposição que você fez, porque as pessoas, muita gente não sabe que é de responsabilidade dos municípios a gestão das unidades básicas de saúde. Isso também é importante para a população se manifestar em defesa desse atendimento tão importante. Porque senão o governo vai deixar aí a população em situação de vulnerabilidade, sem uma assistência, com a entrada de OSs, que a gente já viu, já tem casos aí, que é onde também está um canal de corrupção.
O crime organizado, verdade? Se apropriando.
Exatamente. Então é bom explicar isso para a população, porque os municípios, como o senhor falou, têm que se manifestar. Tem que entrar também na
Tânia,
na
eu
defesa.
Acho que nesse momento, o Conselho Nacional de Saúde, o presidente, o Fernando Pigato, inclusive ontem, já fez imediatamente um pronunciamento muito importante. Eu acho que os 9 conselhos municipais de saúde, os demais conselhos de políticas públicas, as câmaras de vereadores, os deputados estaduais, federais, senadores, os prefeitos precisam se manifestar, a sociedade civil. Veja, Vamos tentar entender um pouquinho o que a atenção básica faz. Diferente de um lugar onde o mercado já atua historicamente, que é na indústria da doença, então ele faz uma cirurgia, coloca uma prótese, tudo isso é monetizado, né, e se transforma numa moeda de troca. Então a doença vira um negócio. E o setor privado atua. Já vem desde a época do INAMPS, desde a década de 60, que o mercado foi progressivamente, aliás, na ditadura militar, que o mercado se impôs. Nas ações de saúde pública, nas ações que envolvem a promoção, a prevenção, o diagnóstico precoce, etc., né, não há presença da iniciativa privada. Veja, mesmo os planos de saúde, eles atuam da média complexidade para cima. Eles não se importam em atuar. a não ser por fachada. Né? Tem operadora de plano de saúde que diz, ah, eu tenho uma atividade de prevenção, mas é muito estratégia de marketing, eles não estão preocupados, por quê? Porque a ideia é o lucro imediato, a ideia de investir na qualidade de vida de uma pessoa de 30, 40 anos, para que quando ela tiver 80 ou 90 anos, ela viva, envelheça com qualidade de vida, não faz parte do cálculo do mercado. O cálculo do mercado é ação na Bolsa de Valores ou a captação de recursos agora. Portanto, é o Estado, são as prefeituras, e fundamentalmente no que diz respeito à atenção básica, que têm o papel de desenvolver as estratégias de ações individuais e coletivas, de promoção, de prevenção, de diagnóstico precoce. A experiência internacional, e recentemente nós temos dois países vizinhos que viveram exatamente esta proposta que o Paulo Guedes tenta importar para o Brasil, que é o Chile e a Colômbia, desmontaram os seus sistemas nacionais de saúde, entregaram para a operação privada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O cuidado em equipe multiprofissional, né, que a atenção básica faz hoje no país, aqui em Santos, aqui na Baixada Santista, envolvendo não apenas médicos e enfermeiros, mas agentes comunitários de saúde, farmacêuticos, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, tenho até medo de esquecer alguma das profissões, todas muito importantes, que confluem para um trabalho em equipe cuidar. A iniciativa privada acha que isso é besteira. Basta botar o médico e um técnico de enfermagem, não estou aqui desqualificando o técnico, mas para fazer o procedimento que o médico mandar e manda a fila em frente. Porque ele não está preocupado em investir em promoção, em qualidade de vida. Ele não está preocupado, por exemplo, em articular os idosos do bairro para produzir um grupo de caminhada, uma atividade de tai chi, uma conversa sobre alimentação saudável, um grupo para discutir como fazer um manejo adequado dos medicamentos, ou, por exemplo, fazer grupo de gestantes para que as mulheres possam ter uma condução do seu pré-natal qualificado, ou investir nas escolas para desenvolver atividades de planejamento familiar. Tudo isso quem faz é atenção básica. Ela atende também a criança que tem pneumonia, que está com amidalite, o hipertenso, o diabético, faz lá o Papa Nicolau, trata uma queixa ginecológica, também faz isso. Mas o trabalho da atenção básica não é apenas tratar os problemas mais simples, é lidar com um processo extremamente desafiador, que é intervir sobre a determinação do processo saúde-doença, dos determinantes do processo saúde-doença. E isso o mercado não tem interesse, não vai fazer, não quer fazer, tem raiva de quem faz, porque acha que tudo isso é balela. Né? Então vejam, quem é que vai investigar, não vou nem falar da Covid, uma suspeita de meningite meningocócica de uma criança que teve lá um caso suspeito numa escola? Vai ser o papel da diretora? Ela vai lidar com quem? Com o gerente comercial da empresa que explora o serviço do bairro, da unidade básica de saúde do bairro? Como é que vai lidar com as dimensões que dizem respeito aos problemas de saúde ambiental, quando, por exemplo, você tem acúmulo de lixo num determinado bairro, que tem lá um terreno baldio, uma área da prefeitura que está descuidada, que gera rato, que gera barata, que gera mosquito, que gera vetores que transmitem doenças. Então, estou dando exemplos concretos, né, do porquê que a atenção básica, primeiro, ela é descentralizada e cuidada pelas prefeituras. Claro que a União e o Estado têm responsabilidades, ou deveriam ter, né, com o cofinanciamento, com ações de cooperação técnica, de formação dos profissionais de saúde. Claro que o governo do Estado de São Paulo não cumpre isso, nunca cumpriu. O governo do Estado de São Paulo sempre lavou, sempre. Teve um período, quando Giovanni Serri, que era ex-diretor da Faculdade de Medicina, ficou ali uns 2 anos, tal, que deu uma primeira tentativa de dar mudança, mas rapidamente eles acabaram, né? Mas eles nunca priorizaram. E o governo federal, que pelo menos cofinanciava, né, fazia isso. Vejam que o argumento é sórdido. O argumento é sórdido. O Guedes usa como argumento o fato de que muitos municípios captaram recursos por convênio com o Ministério ou por emendas parlamentares para construir unidades básicas de saúde, ou não conseguiram terminar a unidade básica, a construção, ou construíram e não conseguem inaugurar. Olha só, então ele diz o seguinte, então eu vou pegar essas unidades, esse parque de unidades básicas que está parado, e vou entregar para o setor privado, para o setor privado operar. Mas ele não vai à raiz do problema, que o que faz com que as prefeituras não consigam colocar aquelas unidades para funcionar é exatamente a política criminosa de austeridade fiscal, né, que sufoca estados e municípios e que congela o gasto público por 20 anos através da emenda constitucional 95. Então, vejam a sordidez da estratégia. Eu sei que vocês aí na rádio, na TV, têm conversado quase que diariamente sobre esse tema, mas é uma maneira, o projeto neoliberal, né, ultra neoliberal que está implementado no país, ele usa o discurso das necessidades da população, né, usa críticas políticas públicas que têm problemas de serem executadas, que são causadas por eles mesmos, acusando o próprio Estado de ser a raiz do problema e apresenta como solução entregar para a iniciativa privada. Então, é um Estado que opera o desmonte do Estado para entregar... É um governo, desculpa, que opera o desmonte do Estado para entregar para os interesses do mercado. E dando um grande dane-se para a vida e para a saúde da população brasileira. Acho que isso tem que ser dito de forma muito clara, muito clara. Não dá para tergiversar, porque não tem, infelizmente, Tânia, não tem nenhum, mas nenhum objetivo secundário, alguma coisa que pudesse assim, ó, eles estão tentando melhorar, eu é que não concordo que esse é o caminho. Não, eles não estão tentando melhorar. O único objetivo é ampliar o espaço do mercado. Nada mais.
Ministro, você tocou num ponto interessante sobre o mercado não ter interesse na atenção básica de uma cidade como Belo Horizonte, que é uma capital, uma cidade importante brasileira. Então, eu fico pensando aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse assunto, se em uma capital como Belo Horizonte o mercado não teve interesse, então imagina em cidades do Vale do Ribeira, por exemplo, em cidades mais distantes. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa eficiência, esse poder, o poder do Estado, né, a importância dele para essas cidades, porque o mercado não teve interesse nem numa capital, imagina em cidades mais distantes.
Longe. Todo mundo vai querer o Campo Grande, o Gonzaga, o Imbaré, mas quem vai para o Caruara? Quem vai para o Morro? Quem vai para a Zona Noroeste? Quem vai querer o México 70? Ou a área continental de São Vicente? O mercado escolhe, né? Então, veja, eu acho que essa questão é muito interessante. Eu vou dar um dado muito objetivo. E aí tem uma contradição nesse projeto. Porque, veja, até ontem eu estava escrevendo um artigo, coincidentemente, antes de eu ver a matéria, eu estava escrevendo um artigo para uma revista científica, junto com outros dois colegas que estão lá na assessoria do Senado e estão muito providos dos dados. E assim, o ano passado, somando o que os municípios, os estados e a União colocaram em termos de recursos financeiros para a saúde, dá exatamente R$3,60 por dia, por habitante no Brasil. R$3,60. Ou seja, para garantir da vacina, para garantir lá das ações de atenção básica, até o transplante, até o medicamento de alto custo, nós temos, para cada brasileiro por dia, menos do que o valor do que uma passagem de ônibus aqui na Baixada. Para ir. Se fosse para ir, para voltar, era o dobro. Então, faltam recursos de maneira absurda. Então, aí tem uma contradição. Bom dia, Douglas. Tudo bem com você? Estou vendo aqui, achei a passagem do Douglas por aqui, meu querido companheiro. Você ia estar babando aqui se você estivesse no ar com a gente nessa situação. Eu tenho certeza pelo seu compromisso. Mas olha só.
Com certeza.
Eu fico de deixar indignado, porque assim, quando o Obamacare foi implementado nos Estados Unidos, para poder fazer extensão para milhões de pessoas que não tinham acesso à saúde, e o Obamacare fez uma estratégia via mercado, ele não copiou o sistema canadense, o sistema inglês, que é um sistema universal. Ele fez um sistema de contratação das operadoras de plano de saúde e extensão da oferta via mercado. Qual foi o grande dilema? Ele teve que entrar ampliando os fundos públicos de saúde para suportar essa operação. Esse foi o grande problema que Trump, quando assumiu na primeira semana, o primeiro ato dele foi tentar desmontar. Por quê? Porque na lógica dele não podia gastar esse recurso público. Então, a gente tem uma contradição que é o seguinte. A gente está vendo, inclusive com a emenda constitucional 95, a emenda do teto, cada vez mais diminuiu a quantidade de recursos. A proposta de orçamento que foi mandada pelo governo Bolsonaro para o ano que vem, é absurdo, retira 38 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde para 2021. Então, há uma contradição. Como é que o mercado vai se interessar por gerenciar um serviço que é financiado não pela União, mas pelos municípios? E ainda assim, com uma diminuição significativa da capacidade do próprio governo federal de sustentar o Sistema Único de Saúde nesse contexto. Então, a própria equação não cola, não fecha. Se o governo Bolsonaro estivesse dizendo o seguinte, olha, eu vou colocar mais recursos no SUS e aí eu vou privatizar, ainda que a gente não concorde, podia ter até alguma lógica. Mas o projeto é tão desastroso, é tão desqualificado, que ele abre para os estudos do mercado visando a privatização, sem inclusive dizer de onde saiu. No próprio Chile, na própria Colômbia, né, eles arrancaram recursos e fizeram um fundo para privatizar. Aqui, com a vigência da emenda constitucional 95, emenda do teto, que eles dizem que é inegociável, inclusive para a saúde, né, não vejo perspectiva. Então eu vejo como mais uma manobra política. É mais um jeito do Guedes fazer alguma sinalização para o mercado, né, mas ainda assim precisa ser claramente combatida. Por quê? Porque essa perspectiva, se pode não dar certo no governo federal, abre espaço para prefeitos privatistas, e a gente está cheio deles por aí, né, se assanharem a começarem a entregar para o mercado a operação da atenção básica, que será um grande desastre. Gente, se a gente hoje tem uma mortalidade infantil menor, se a gente tem uma mortalidade materna menor, se a gente tem menos internação por causas sensíveis à atenção básica, menos gente infartando, menos gente tendo derrame, né, menos gestante complicando, menos gente entrando, né, em hemodiálise por doença renal crônica, por falta de cuidados a hipertensos e diabéticos, tudo isso a gente deve ao SUS e à atenção básica. Não estou nem me referindo às vacinas, ao controle de outras doenças, né? Então, será um grande crime contra a sociedade brasileira se isso acontecer.
O trabalho do...
Chioro, eu queria aproveitar essa questão da PEC 95, porque eu lembro que em 2017, muitos especialistas falaram que, a médio e longo prazo, o sistema de saúde poderia entrar em colapso devido à PEC. E agora, com a pandemia, tudo indica que esse colapso encurtou o tempo, né? Nós possamos entrar em colapso aí nos próximos anos já. Então, eu queria que você falasse sobre essa revogação da PEC 95, o que as pessoas devem se mobilizar, né? os próprios prefeitos, os governadores, para tentar revogar essa PEC. O que deve ser feito, né? É importante para os nossos ouvintes se conscientizarem, né, da importância da revogação dessa PEC, porque, pelo contexto que você está dizendo, é capaz do Brasil, daqui a uns anos, estar igual ao Chile, né, com o maior número de suicídios entre idosos, justamente porque eles não têm onde se tratar.
Não tem onde se tratar e não tem como se sustentar, porque, vejam, o projeto ele pega por várias frentes. Ele diminui o acesso, né, quase que inviabiliza o acesso ao serviço de saúde, mas também a aposentadoria, né, então a habitação, então vai cercando, leva as pessoas ao desespero, e é isso mesmo, né. Quando eu tive na Colômbia, eu tive outubro ou novembro do ano passado, eu fui fazer uma conferência a convite da universidade, e na mesa comigo tinha um professor da universidade nacional, meu colega sanitarista, e ele trouxe um dado acachapante. Ele disse o seguinte: 77% dos idosos na Colômbia, depois da reforma, não conseguiam mais se aposentar, ainda que tivessem prejuízo do ponto de vista das suas condições físicas, das suas condições para o trabalho, eles não tinham capacidade. Então, isso acabava gerando um maior agravamento das suas condições de saúde, e além dos transtornos mentais que levavam à depressão, que levavam ao suicídio, eles observavam assim, a mortalidade, a taxa de sobrevivência já vinha rapidamente diminuindo, ou seja, eles estavam literalmente limpando, né, limpando a área, né, resolvendo com a mortalidade. É o que a gente chama de necropolítica. É assim, vidas não importam. Vidas, ou algumas importam, de quem é da elite, e as outras não importam. Então, me parece que este é um aspecto bastante importante. Sabe, tem uma outra questão que a gente precisa considerar, que é o seguinte: Eu, em 2017, final de 2017, eu publiquei um artigo numa revista científica mostrando o seguinte, que os efeitos progressivos da emenda constitucional do teto. E mostrava que, em 2022, se persistisse a lógica da emenda do teto, municípios e estados, para arcar com o que a gente tinha em 2017, de serviços de saúde, teriam que assumir 70% dos gastos. Ou seja, que a União teria uma retração muito significativa dos recursos que ela entra para colocar. Deixa eu simplificar para as pessoas o que isso indica. Isso indica que, objetivamente, cada vez que continua a funcionar a lógica da emenda do teto, vai diminuindo a participação do governo federal no repasse de recursos para o Sistema Único de Saúde funcionar. Os municípios e estados, para manter o que têm, teriam que ampliar sua capacidade de gasto. Só que eles já não aguentam mais, não suportam mais isso, né? Porque teriam que parar todas as outras coisas para ficar só pagando a saúde. Então, a prefeitura teria que virar a prefeitura da saúde, né? Vejam que tem prefeituras aqui na nossa região que já ultrapassaram os 30% do total do que arrecadam com gasto com saúde. Como ele é obrigado a gastar 25% com educação, e é importante que gaste, precisa pagar servidor, precisa pagar manutenção urbana, precisa pagar, enfim, o conjunto de políticas que são fundamentais, inclusive, para a própria saúde, inviabiliza as cidades, inviabiliza as vidas. Então, resta aos prefeitos, resta aos governadores, progressivamente, começarem a diminuir serviços. Não é por menos que o agente comunitário de saúde se aposenta ou pede demissão, não repõe. O médico sai, não repõe. Uma ala do hospital entra em reforma e fica fechada. Um serviço que está pronto para inaugurar, não inaugura. Uma unidade básica de saúde que ia ser reformada e ia construir, demorar 6 meses, demora 2 anos, só inaugura na época da véspera da eleição. Um equipamento que quebra, vai ficar quebrado, porque não tem dinheiro para consertar. Aquela lista de medicamentos que tinha que comprar, não compra. E o que é pior? Ao longo de 2020, a população, durante pelo menos 8, 9 meses, ficou em casa, atendendo, inclusive, as orientações sanitárias. E não foi aos serviços de saúde para fazer os seus exames, para fazer o seu acompanhamento, para fazer um procedimento cirúrgico que precisava fazer. Não foi feito o diagnóstico de muitas doenças. Então, nós enfrentaremos em 2021, além dos problemas que já enfrentaríamos normalmente, além de enfrentar a Covid, que não vai embora até 2021, nós teremos também o acúmulo de problemas resultantes do descuidado ocorrido em 2020. Então, assim, os pacientes estão chegando aos serviços de saúde no Brasil inteiro muito agravados. As suas condições clínicas estão pioradas por terem ficado em casa sem acompanhamento, por terem demorado para fazer o diagnóstico. Se perdeu a oportunidade de fazer diagnóstico de câncer, por exemplo, e quando se faz agora, aquele câncer que era para ser identificado no começo e teria um manejo de tratamento, agora exige um manejo que é mais complicado, que é mais caro, que dura mais tempo. Então, tudo isso impacta decisivamente. E aí, o que acontece? Acho que é importante entender. Sem a revogação da emenda, não adianta, inclusive, destinar mais recursos para a saúde. Porque todo o dinheiro a mais que for para a saúde, vamos supor que a gente fizesse aquilo que eu considero essencial, taxação das grandes fortunas. Ou seja, alguma coisa em torno das pessoas bilionárias desse país passarem a pagar imposto. Não estou falando da classe média, não. Estou falando daquele andarzão lá de cima. Se eles passassem a contribuir, né, de forma cidadã, né, para a constituição do nosso orçamento público. Ainda assim, esse recurso não ficaria. Ele iria só para pagar juros de dívida e fazer a alegria do próprio sistema financeiro. Porque a emenda do teto, durante 20 anos, colocou como regra que só vale a recomposição da inflação do ano anterior. Então, vejam, vai chegar uma vacina nova, vacina da Covid. Eu fiz alguns cálculos usando os dados oficiais. O governo Dória, o Instituto Butantan, apresentou a vacina na faixa de 10 dólares por dose. Cada brasileiro vai precisar de 2 doses. Nós estamos falando de 212 milhões de habitantes. Façam as contas, nós vamos precisar de 450 milhões de doses, mais ou menos, com um pouco de sobra, para atender toda a população brasileira. 450 milhões de doses a 10 dólares, nós estamos falando de 4 bilhões e meio de dólares, ou alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais no próximo ano para garantir vacina. Aí a gente começa a entender por que que o Bolsonaro diz que vacina não é obrigatória, que ninguém tem que tomar vacina a não ser que queira, que não quer a vacina chinesa. Não é só por uma questão de imbecilidade, porque ele é um imbecil, mas é uma questão também econômica, porque implicará na ampliação do gasto para proteger a vida da população brasileira. Coisa que qualquer governante comprometido com a vida, um governante efetivamente democrata e republicano, não ousaria mexer nas contas públicas e dizer: nós arranjaremos esses 20 bilhões de reais porque é fundamental pagar para a população brasileira o direito à vacina, garantir para a população o direito à vacina. Mas aí o Bolsonaro vem com essa conversa: o único que tem obrigação de tomar vacina é meu cachorro. Ah, brincadeira, né, gente? Ele tripudia, desrespeita, estamos chegando perto aí do dia de finados, né? Ele desrespeita as 160 mil famílias que já perderam seus entes queridos. Muitos sem sequer o direito de viver o luto. É um desrespeito. É um desrespeito agora e é um desrespeito com o futuro do Brasil. É um desqualificado. Gente, em qualquer outra circunstância, a sociedade brasileira já teria identificado isso como um crime contra a sociedade, um crime contra a vida, e nós já teríamos afastado esse presidente, né, que não se mostra à altura. Me desculpe os seus eleitores, aqueles que o defenderam, que ainda defendem. É inaceitável, inaceitável, sob qualquer aspecto, sustentar a defesa de uma criatura tão nefasta para a vida, né, para a vida, para a dignidade, para a sobrevivência da nossa soberania. Vocês que usam verde e amarelo deviam pensar um pouco no tamanho da contribuição, do crime que vocês estão fazendo contra o nosso país, contra a nossa soberania nacional, contra a vida do nosso povo. É inaceitável.
É verdade. Cada dia é uma coisa assim, angustiante, porque cada declaração do Bolsonaro vem essa cortina de fumaça, como você explicou aí, o modelo de negócios do governo através dessas declarações. Eu queria que você falasse, Chioro, sobre a questão da politização mesmo da vacina da Coronavac, que ocupou os noticiários aí nos últimos dias, e que pode ter a entrada do Supremo Tribunal Federal para mediar aí essa situação na questão da obrigatoriedade.
Bom, vamos lá então. Eu acho que primeiro vamos tentar entender um pouco como é que funciona. O Programa Nacional de Imunização do Brasil, que é reconhecido e premiado internacionalmente, é um modelo para o mundo. Ele tem 45 anos de existência, ele inclusive é anterior ao SUS. Olha que interessante. Ele foi aperfeiçoado pelo SUS, mas ele já existe há 45 anos. Tanto que o Zé Gotinha é um patrimônio nacional de diferentes gerações, né? É da sua geração, Tânia, é da geração do Rodrigo. É da geração das crianças, é da geração de todo mundo, né? O Zé Gotinha. Então, não estamos falando de alguma coisa que foi do governo do PT e precisa ser desmontada, né? Vacinação é coisa séria. Segundo lugar, a Constituição, a Lei Orgânica da Saúde, todo o marco infraconstitucional determina claramente: é um direito da população brasileira acesso a vacinas seguras e eficazes, que são definidas a modalidade, que faixa etária, quando tomar, por critérios técnicos e científicos, e jamais por critérios políticos. Segundo lugar, é uma obrigação do governo federal, claro, isso está em toda a normatização, a aquisição e a distribuição dessas vacinas para os governos estaduais, que, por sua vez, têm a responsabilidade de armazenar nas suas centrais de distribuição os grandes estoques, São grandes câmaras frigoríficas, porque tem toda a cadeia de frio, e fazer a distribuição para as prefeituras. E são as prefeituras, através das suas unidades básicas de saúde, como a gente comentava anteriormente, a responsabilidade pela aplicação das vacinas. É assim que funciona o Sistema Nacional de Imunização, nosso Programa Nacional de Imunização. Portanto, qual é a responsabilidade republicana do Bolsonaro, do Ministério da Saúde? Assim que nós tivermos vacinas aprovadas, seguras e eficazes, vamos lembrar, nós não temos ainda, nós temos várias vacinas em fase 3, a Sputnik russa, nós temos pelo menos 3 vacinas chinesas, entre elas uma que está sendo também testada aqui no Brasil, que é a do Instituto Butantan. Nós temos a vacina de Oxford, na parceria com a AstraZeneca, que está sendo testada pela Universidade Federal de São Paulo, e que há um acordo de transferência tecnológica para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, passar a produzir. Há 2 vacinas americanas em fase 3, há 1 italiana em fase 3. Portanto, tem várias candidatas. Nenhuma delas terminou a fase 3, que é a fase da pesquisa, experimentando em grupos controlados, duplos cegos, né? E que vão dizer para a gente se essas vacinas são eficazes, são seguras e mais, para quem que ela pode ser utilizada, para quem que ela não pode ser utilizada. Há vacinas, por exemplo, que pessoas que têm, são gestantes, não podem tomar. Há umas que quem tem alergia a determinado produto não pode tomar. Há umas que são contraindicadas para determinadas faixas etárias. Então, é preciso esperar que os laboratórios, as universidades, terminem as pesquisas para dizer quais são as vacinas que funcionam, em que circunstância. Aí, o governo federal, né, vai ter 2 papéis. Primeiro, a Anvisa vai receber, como já vem recebendo agora na fase das pesquisas, o pedido de registro. Uma vez autorizando o registro, não significa que o governo federal automaticamente comprou e tem que dar. A Anvisa registra e diz o seguinte, ó, essa vacina está aprovada para funcionar. É o Ministério da Saúde que tem a responsabilidade de dizer o seguinte, olha, eu tenho capacidade de produção de 36 milhões de doses na Fiocruz com a vacina de Oxford, que funciona, está aprovada. Eu tenho 40 e tantos milhões de doses que o Instituto Butantan pode produzir. Eu tenho tantos milhões de doses. Eu preciso de 400 milhões de doses, como eu já disse, 450 milhões, para imunizar toda a população brasileira. Então, eu vou comprar tanto de cá, tanto de cá, tanto de cá, distribuir para os estados para passarem para as prefeituras poderem aplicar. E seguindo o seguinte critério. E aí, é o comitê de especialistas que tem que definir qual é o critério, né? O critério é começar pelos profissionais de saúde, começar pelos idosos, começar por quem tem AVC, quem tem doença renal crônica, para os transplantados, começar por criança. Enfim, o critério técnico vai ser definido a partir dos estudos. Então, este é o papel se fosse uma condução republicana. Na história do Programa Nacional de Imunização, nesses 45 anos, 14 deles com governos do PT e outros sem ser governo do PT. Foi assim que funcionou. Eu fui ministro e incorporei 3 vacinas. A vacina do HPV, a vacina contra a hepatite A e a dupla adulto acelular. E foi nestas bases, dentro de estudos técnicos, critérios. Por exemplo, quando eu era ministro, chegou para mim uma vacina contra a dengue, que não funcionava, que não dava proteção para quem precisava proteger. Apesar dela ter sido autorizada pela Anvisa, nós decidimos não incorporar, quer dizer, quando eu digo nós, com base nos subsídios do Comitê de Especialistas, né, que é um comitê altamente qualificado, desmontado pelo governo Bolsonaro, diga-se de passagem, para decidir se a gente incorpora ou não. Dito isto, é inaceitável que as questões partidárias, que as eleições de 2022, né, apareçam na cena de discussão da vacina. Seja pelo uso abusivo do governador Dória, do Instituto Butantan, que é uma instituição pública secular, que ele não é dono, né, e que ele só tem capacidade produtiva, porque no governo Lula e Dilma foram feitos grandes investimentos, muito menos o Bolsonaro, né, que usa e abusa do direito de bagunçar com a expectativa, com a esperança da população, de desrespeitar tudo isso, fazendo esse uso. Só que eu quero chamar a atenção, para finalizar essa minha intervenção, para um outro aspecto que não aparece, que são os interesses econômicos que também estão por trás. São bilhões e bilhões de dólares sendo disputados. Sendo disputados nas compras públicas dos governos, não só o brasileiro, dos governos, nas compras que os organismos internacionais vão fazer, a Organização Mundial de Saúde, nos fundos privados que vão ser doados para os organismos internacionais, tipo Fundação Bill Gates, Fundação Bloomberg, que fazem doações para comprar vacina para os países pobres. As ações nas bolsas de valores. Cada vez que o Bolsonaro fala uma coisa, cada vez que o Dória fala uma coisa, essas empresas que têm ações no mercado estão lá flutuando, ganhando e perdendo dinheiro. E muita gente ganhando e perdendo dinheiro espertamente, né? E há também a disputa pelos fundos de investimento em pesquisas em biotecnologia para os próximos 20 anos. Todo mundo sabe que as empresas que se posicionarem de maneira mais importante na guerra da vacina, né, vão ter muito acesso aos fundos públicos de investimento em ciência e tecnologia nos próximos anos. Então tem muito, muito, muito jogo econômico, muito interesse em disputa. E Trump, Bolsonaro, Dória, tal, são tudo menos políticos ingênuos que só pensam na sua próxima eleição. Eles pensam também em outros interesses.
Ministro, eu queria aproveitar essa sua explanação dos interesses econômicos para você. Até recebemos também aqui uma mensagem da Célia Maximino perguntando da eficiência da cloroquina. E eu queria aproveitar a cloroquina, né, que o Bolsonaro estimula, até com certa estranheza, né, esse amor quase que platônico pela cloroquina que o presidente Bolsonaro tem, e já investiu milhões aí do orçamento público com a compra de cloroquina, e essa guerra política que ele faz com as vacinas. Inclusive, nessa semana, ele disse, é até difícil de entender o que ele disse, porque ele falou que é mais fácil pensarmos na cura do que na vacina. Ou seja, eu queria que você comentasse essa guerra de desinformação que o presidente Bolsonaro fala, além dessa imbecilidade, né? Porque, convenhamos, é uma imbecilidade. Eu queria que você falasse desses interesses, né? Principalmente essa questão da cloroquina, que ele estimula tanto, e aproveitando, respondendo a Célia sobre essa eficiência ou não da cloroquina.
Cara, eu acho que, assim, hoje, mais do que nunca, se havia alguma dúvida no início da pandemia, hoje não resta dúvida. Qualquer cientista, qualquer médico honesto e minimamente atualizado, que tem acesso à bibliografia internacional e nacional, e também, inclusive, estudos nacionais, né, sabe que a cloroquina tem excelentes indicações para outras doenças, é um medicamento consolidado no uso para outras indicações clínicas, desde o tratamento da malária, como algumas doenças autoimunes, né, como lúpus, artrite reumatoide, mas não tem efeito nenhum, né, no tratamento, nem na prevenção, nem na cura, no tratamento, nem na minimização do impacto de casos graves, nem da mortalidade. Ou seja, hoje é efetivamente uma droga descartada no tratamento. Claro que, como tem um estoque e tem, vamos dizer assim, uma conotação ideológica muito grande, há inclusive médicos e serviços médicos, inclusive privados, que continuam desovando a compra gigantesca desse produto que fizeram. E usando como um mecanismo meramente de mascaramento da realidade, porque é inaceitável, né? Tem uma coisa que a gente consolidou, é que o conhecimento médico tem que se fundamentar nas melhores evidências científicas, tá certo? E quando há evidência científica, nada justifica que um profissional de saúde se mantenha arraigado aos seus preconceitos, aos seus prejuízos. Isso não é uma prática profissional ética e nem científica. Então, em relação à cloroquina, consolidado. Agora, é inacreditável. Na história, nós vamos ter que tentar entender e responsabilizar os milhões e milhões de reais gastos no laboratório do Central do Exército, nos interesses que estão por trás disso, né? Nós temos estoque de cloroquina para tratar as indicações que efetivamente tem para os próximos 20, 30 anos. Infelizmente, os medicamentos não duram esse prazo de validade, eles vão para o lixo. vão ter que ser incinerados ou doados para outros países, né? Pelo menos que se dê um bom destino, né? Os países mais pobres, os países africanos que usam muito por conta da malária, mas é inaceitável sob todos os aspectos, né? E o mais interessante, ele falar de cura. É muito difícil entender, né?
Realmente, é muito difícil.
A escola médica onde ele foi formado, né, é uma escola muito estranha, né? Ele disse, por exemplo, naquele embate que ele teve recentemente por conta da história do Instituto Butantan e da vacina chinesa, que ele não admitiria que fosse dada ao povo brasileiro uma vacina sem comprovação científica. E ele faz propaganda, ele maneja, ele estimula o uso de um medicamento sem comprovação científica. Então, não queiram coerência desta figura, que vai entrar tragicamente para o folclore. Gente, nós vamos... Vai ser difícil explicar para as próximas gerações o que, que é, né? Porque, assim, me contam, eu não era nascido ainda, que o Jânio Quadros era um cara muito controverso, né? Fazia coisas esquisitíssimas, etc. Mas, aqui entre nós, quando eu leio a biografia do Jânio Quadros, quando eu tento me inteirar sobre a história, olha, é difícil se assemelhar, né? Porque o tamanho da tragédia, das decisões que são tomadas por essa criatura é uma coisa inacreditável, inacreditável. Assim como é inacreditável a sustentação que ele ainda tem, né, pelas pessoas que precisam, assim, eu vou fazer um chamamento. Tem uma parte que eu acho que são pessoas que estão doentiamente aderidas e não têm a mínima capacidade sequer de refletir. Mas há uma parte das pessoas que, de alguma maneira, foram levadas pelo discurso produzido de que ninguém presta, que ele era de fora da política, que ele viria mudar. Gente, olhem desapaixonadamente, escutem, né? Pensem um pouco, usem a própria inteligência, né, para compreender o que nós estamos vivendo. Ele é profundamente pernicioso, como eu disse, para o povo brasileiro, para a soberania nacional, para a saúde, né? E é responsável por milhares e milhares de mortes. Vejam, vou insistir com um dado que eu tenho dito sempre, né? Nós estamos agora, exatamente para ser preciso, 157.946 óbitos. Hoje, ultrapassaremos os 158 mil óbitos. O Brasil tem apenas 2,7% da população mundial, mas nós temos 14% dos óbitos. Todo este excedente entre 2,7% e 14% é responsabilidade do presidente da República, Jair Bolsonaro.
E a gente não pode nem banalizar, né, doutor Chioro, porque estão morrendo mais de 500 pessoas por dia. Esse número, ele tem que continuar impressionando, ele tem que continuar nos assustando, né, porque é quase um avião que cai por dia.
Deixa eu dar um dado. 500 pessoas morrendo por dia são dois Boeings da TAM lotado caindo diariamente no país. Simplesmente é disso que nós estamos falando. As pessoas estão percebendo, reduziu, felizmente reduziu o número de casos e o número de óbitos. Mas ele reduziu, mas ele não fez aquela curva. Ele simplesmente reduziu o patamar e vem se mantendo na faixa de 3.000, 3.500 óbitos por semana. Ou seja, nós temos agora duas World Trade Center caindo por semana. Nós só temos uma por semana. Gente, não dá para comemorar uma situação como essa. É claro que dá esperança de que já não é tão grave quanto foi nos meses de julho, agosto, começo de setembro. Mas, se a gente mantiver essa toada e olhando para o que está acontecendo no Hemisfério Norte, olhando para o que já está começando a acontecer nos estados do norte do país, nós vamos chegar a março, e eu não sou guru, não. Isso é observação epidemiológica. É análise do comportamento da doença, no comportamento no Brasil e nos outros países. Nós vamos conseguir manter, provavelmente, essa faixa reduzida, mas mantida de casos e de óbitos até março, e a partir da chegada do outono, aqui na região sudeste, né, e do inverno no norte do país, porque vamos lembrar que o Brasil, né, o Brasil enfrenta isso, né? Os estados do Amazonas, do Amapá, do Pará, tal, eles enfrentam o que a gente chama de inverno, que na verdade é a estação de chuva, né, que muda climaticamente, e nós viveremos, não vou chamar de segunda onda, porque nós não saímos da primeira, mas o agravamento das condições. Porque no Brasil a gente sequer pode dizer que nós saímos da primeira onda. A primeira onda diminuiu, mas não acabou ainda. Né? E é isso que me assusta. Quando eu entrei no programa hoje, vocês comentavam de atitudes de autoridades sanitárias que irresponsavelmente passam a atuar como se a vida tivesse voltado ao normal. Claro, algumas atividades econômicas, sociais, tiveram que voltar, mas normal, neste contexto, não tem normalidade, gente. Esse retorno a algumas atividades implica uma enorme responsabilidade de cada um de nós para evitar que a cadeia de transmissão da doença exploda novamente fora de controle. Quanto mais tempo a gente conseguir ganhar até a chegada da vacina, vai ser importante. Você vai me perguntar, mas quando chega a vacina? Efetivamente, qualquer cientista, qualquer professor universitário, qualquer médico honesto vai dizer para vocês o seguinte: a vacina, a população brasileira, só estará seguramente vacinada na metade de 2022. Antes disso, não estará. Isso não implica que a vacina não poderá começar no ano que vem. Poderá começar. Mas vamos lembrar que a gente já ouviu promessa de outubro, de novembro, de dezembro, de janeiro, de fevereiro, de março, e agora os caras pararam de falar. Pararam por quê? Porque tem um problema muito sério. Primeiro, as vacinas não estão autorizadas. Ainda estão em fase de estudo. Segundo, a capacidade de produção de vacinas, seringas, agulhas, frascos, a tampinha, o selante, o líquido diluente e as indicações de para quem vai poder tomar não estão dadas. Nós não teremos capacidade de produzir 16 bilhões de doses para fazer as duas doses necessárias para proteger a população em escala mundial em 6 meses. Isso vai exigir, no mínimo, 2 anos. E, portanto, será um desafio lidar com a Covid, como foi em 2020, em 2021, 2022, até que nós tenhamos toda a população vacinada. Deverá ser obrigatória? Toda vacina é obrigatória, está prevista no programa, desde que ela entra no programa, para as condições que ela está indicada, tá certo? Mas o mais importante vai ser convencer a população, como a gente faz com as outras vacinas, que vacinar é um gesto de amor, de proteção individual e de proteção coletiva.
Doutor Chiora, a gente já está chegando aqui ao final dessa super entrevista, super didática, que eu acho que o senhor trouxe dados que a população precisa realmente saber. Mas eu queria que você falasse da situação da região da Baixada Santista, porque a gente agora está andando nas ruas e vê as pessoas sem máscaras, essa questão das aglomerações, ninguém mais está cobrando tanto, ah, você tem que andar aqui com máscara, você não chega perto de mim sem máscara, não tem mais essa cobrança. É como você colocou, que as pessoas aliviaram um pouco, baixaram um pouquinho a guarda, e estamos chegando aí numa época, hoje a gente está no final de outubro, mas já estamos chegando aí no mês de novembro, época de verão, daqui a pouco temporada em dezembro. Como é que está a situação aqui na nossa região e o que o senhor falaria para a população num momento desse?
Bom, primeiro, eu gostaria de fazer uma mensagem para quem vem se esforçando de cumprir as orientações sanitárias. Né? Não esmoreça, né? Continue assim. É fundamental que cada um faça a sua contribuição. O fato de que muita gente está desrespeitando a sua vida e a nossa vida, desrespeitando as normas de proteção sanitária, não implica que a gente deve dizer assim, se sentir um idiota por fazer isso, se sentir bobo, se sentir... Não, pelo contrário. Você tem cumprido um papel fundamental e deve continuar assim. Né? E acho que deve se orgulhar de fazer a sua parte. Acho que a primeira coisa é isso, porque de vez em quando a gente se sente meio bobo, né? De fazer atividade física usando máscara, de exigir que na fila do banco seja feito o distanciamento, de que os comerciantes continuem regulando a entrada dos clientes nos comércios, de que as pessoas continuem lavando as mãos, enfim, fazendo as coisas. Faça a sua parte, isso é fundamental. Mas isso não basta. Né? E acho que é importante discutir com as pessoas e principalmente que as autoridades sanitárias cumpram o seu papel. Os prefeitos, os 9 prefeitos da Baixada, têm um compromisso em ajudar a manter a taxa de transmissão sob controle, reduzi-la ao máximo possível. Os 9 secretários municipais de saúde, todos nós, trabalhadores da saúde, a imprensa tem um papel fundamental, os empregadores têm um papel fundamental. E eu defendo que essas responsabilidades sejam rigidamente cumpridas e exigidas pelos órgãos de controle. Não dá para admitir um prefeito que descumpre e dá um mau exemplo. Não dá para admitir um secretário de saúde, não dá para admitir que um médico não faça a sua parte, um enfermeiro não faça a sua parte, um profissional de saúde. Né? Nós precisamos que todo mundo entenda, né, que nós ainda estamos em pleno enfrentamento da Covid-19. E se nós chegamos a um momento de recrudescimento, não foi de controle. Nós não vencemos ainda a guerra contra a Covid. Vejam, os dados de hoje indicam, nós tivemos, na Baixada até agora, 60 mil casos confirmados. Tivemos 2.156 óbitos. E mantemos uma média, está variando um pouquinho, mas de 6 a 7 óbitos por dia na Baixada Santista. Isso não é pouca coisa, gente. Nós não temos precedente de outra doença que num ano tenha matado tanto. No Brasil, no estado de São Paulo e na nossa região. A cidade de Santos é a cidade que tem o maior coeficiente de mortalidade por Covid. Nós estamos perdendo não apenas pessoas que são desconhecidas, nós estamos perdendo entes queridos, nós estamos perdendo médicos, nós estamos perdendo gente que significa muito nas nossas vidas. E nós não podemos dar margem para o azar. Não dá para dizer, foi Deus que quis. Deus até pode querer, mas nós temos que fazer a nossa parte. A vida opera dessa maneira, opera pelo esforço. Tá? Não somos imbatíveis, não somos invencíveis, mas temos que cumprir a nossa parte. E a nossa parte significa proteger, em particular, a população mais pobre, em particular, os idosos, as pessoas. Mas lembrar que são exatamente os jovens que são os grandes transmissores da doença. Né? O que a gente vê, por exemplo, nessa segunda onda na Europa é exatamente uma explosão do número de casos que não sobe no mesmo tempo o número de óbitos, exatamente porque são os jovens que estão mais se infectando, mas são os jovens que são aqueles que vão transmitir em suas casas para os seus pais, para os seus avós, né, para as pessoas que têm comorbidade. Então, se eu puder aqui fazer um apelo, é um apelo pela consciência, pelo compromisso de cada um em defesa da vida.
Doutor Chioro, eu queria agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, e com certeza o senhor estará de volta em outras oportunidades. Queria desejar um bom dia, foi ótima a entrevista, acho que foi muito didática, muito importante, e obrigada.
Eu fico à disposição, um grande abraço a você, Tânia, um grande abraço, Rodrigo, e a todos que estão aí acompanhando esse programa tão fundamental para a Baixada Santista. Um abraço.
Obrigada. Obrigado. Rodrigo, encerramos mais uma edição hoje do Manhã RBA Litoral. E o que vem a seguir?
Sim, Tânia, depois dessa entrevista muito didática, como você disse, eu só queria enfatizar também essa última mensagem do ex-ministro da Saúde, em que, além, né, da conscientização das pessoas, é importante quem está, né, seguindo todas as recomendações não esmorecer, né, continuar firme, porque o que o ministro disse realmente é verdade. Às vezes a gente parece que está bobo, né, no meio de tantas pessoas que já acham que estão na normalidade. Então, quem continua firme aí, né, nessa luta contra a Covid-19, fazendo distanciamento social, se precavendo, lavando as mãos, enfim, não esmoreça, porque vocês estão do lado certo da história. E agora ficamos com Olavo Dada, né, com o Som da Praia. Depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. E às 19 horas temos a reprise dessa entrevista com o ex-ministro Arthur Chioro.
Então, bom dia para todos e todas. Uma ótima quarta-feira. Obrigada pela audiência. E a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.